Capítulo 34. O serviço de dragagem. Seomon, gigante das exportações, líder no envio de açúcar, soja, café, milho e cargas containerizadas para todos os cantos do planeta, o Porto de Santos simboliza como ninguém a força e a dinâmica da economia brasileira. Só que, para manter essa relevância, investimentos constantes e estratégicos são essenciais, especialmente em face dos desafios naturais impostos pelo assoreamento dos seus canais de navegação. De start, o serviço permanente de dragagem é tarefa essencial para a operacionalidade e segurança do Porto Santista. O trabalho consiste num processo amplo que envolve a remoção dos materiais sedimentares acumulados no fundo lodoso do canal e do lagamar, o que garante as profundidades necessárias para a navegação e atracação segura de grandes embarcações. A execução deste tipo de obra é uma prática recorrente e antiga. Contando com um canal de navegação de aproximadamente 25 km, dividido em 4 trechos e dotado de 44 berços de atracação, a manutenção dessas profundidades adequadas se tornou um desafio constante ao longo das décadas. Primeira referência. Os serviços de dragagem e desobstrução do canal do Porto de Santos foram instituídos pela Lei nº 429, de 10 de dezembro de 1896. Especificamente no parágrafo 11 do artigo 6º dessa lei, ficou estabelecido que a Companhia Docas de Santos era responsável por dragar e desobstruir o canal e o Porto de Santos. Esta responsabilidade incluía a remoção de todos os navios afundados ou abandonados no local, além da realização de uma dragagem anual mínima de 1 milhão a 1,5 milhão de metros cúbicos. O objetivo era atingir e manter uma profundidade normal de 8 metros durante o prazo da concessão, conforme a proposta original apresentada pela companhia. O decreto também previa a possibilidade de modificações propostas pela Secretaria da Indústria, Viação e Obras Públicas. Em 23 de dezembro, o governo federal publicou o decreto número 2411, ratificando essa obrigação. Embora não fosse obrigatório inicialmente, o serviço de dragagem começou a ser realizado de forma experimental a partir de 18 de fevereiro de 1896. Naquele ano foram removidos 683 mil metros cúbicos de sedimentos do fundo lodoso do porto, pela Draga Brasil, a primeira a operar no Porto de Santos. No ano seguinte, essa quantidade aumentou para 965 mil metros cúbicos. Naquela época, os trabalhos de dragagem passaram a ser conduzidos por outras embarcações especializadas, incluindo a Draga Santa Cruz e os barcos de transporte de sedimentos Guaiúba, Japui, Monduba e Tombo, que atendiam ao cais. Até 1899, os equipamentos de dragagem da Companhia Docas tinham capacidade para remover 1,3 milhão de metros cúbicos de sedimentos em 300 dias de trabalho. Reutilização do material na construção do cais. Grande parte do material dragado acabava sendo aproveitado no reforço da base do cais de pedra, do primeiro trecho, Valongo-Paquetá, cobrindo praticamente toda a sua extensão. Este material era misturado às pedras provenientes das pedreiras locais, com destaque para a do Jabaquara. Para ilustrar a escala desse aproveitamento, de 1899 a 1902, dos 4,8 milhões de metros cúbicos extraídos do fundo do canal, 1,3 milhão foram destinados à construção. Avançando para vários pontos. As operações de dragagem no Porto de Santos evoluíram significativamente ao longo dos anos. Em 1903, as atividades concentravam-se da área do Valongo até a futura região do Cais do Macuco, expandindo-se também ao longo do canal de Bertioga para facilitar a navegação dos rebocadores que navegavam na direção do Itatinga. Naquele ano, a dragagem estendeu-se até a entrada do canal da Barra, na ponta da praia. Em 1908, mais de 1 milhão de metros cúbicos de lodo foram removidos, e em 1909, a dragagem geral do porto retirou um volume superior a 1 milhão de metros cúbicos, com a ajuda das dragas São Paulo e Vera Cruz, recém-liberadas de outros serviços. Durante a década de 1910, os custos de dragagem passaram a integrar as taxas cobradas dos armadores. Relatórios de 1915 da Companhia Docas, administrada pela empresa Gafrey e Guinle, indicavam que, dentre as concessões, Santos, Belém, Salvador e Rio Grande, a de Santos era a única com uma obrigação contratual mínima de dragagem de 1 milhão de metros cúbicos por ano. Em 1918, A dragagem geral superou essa meta, alcançando 1.015.270 de metros cúbicos. Contudo, em 1920, a quantidade de material dragado foi de 921.150 metros cúbicos, não atingindo o previsto em contrato, devido a uma greve deflagrada por trabalhadores portuários no final de novembro, situação que foi reconhecida e justificada pelo governo. Anos 1930. Nos anos 1930, o serviço de dragagem no Porto de Santos enfrentou grandes desafios. Em 1932, a CIA Docas não alcançou o volume de 1 milhão de metros cúbicos estipulado pelo decreto de 1896, devido ao movimento revolucionário que eclodiu em 9 de julho daquele ano no estado de São Paulo. Tal impedimento foi comunicado ao ministro da Aviação e Obras Públicas, que compreendeu as circunstâncias e deferiu o requerimento da companhia para ajuste nas obrigações de dragagem. Em 1936 e novamente em 1939, o diretor-gerente da companhia destacou a necessidade de renovação do material de dragagem, que já estava em uso há mais de 30 anos. Apesar de bem conservado, o equipamento existente já não apresentava o rendimento adequado para operações a 10 metros de profundidade, a profundidade requerida para o porto naquela década, em função do trânsito de navios de maior porte. O material até então utilizado havia sido projetado para trabalhar em profundidades menores, especificamente 8 metros, mas as necessidades operacionais e contratuais demandavam adaptações para atender às novas exigências de profundidade. Cais do Saboó. Durante a década de 1940, especificamente em razão da Segunda Guerra Mundial, o Porto de Santos experimentou uma diminuição no movimento de navios, o que levou a um processo de dragagem mais tranquilo e sem cobranças. No ano de 1944, aproveitando a redução das atividades portuárias, a Companhia Docas focou os esforços de dragagem no canal de acesso ao Cais do Saboó, que passou a ter 150 metros de extensão. O trabalho possibilitava a atracação de navios com calado de até 8 metros. Após sua inauguração, esse trecho passou a operar continuamente no recebimento de óleo combustível, que era transportado por dois oleodutos até os novos tanques na Lemoa e aos antigos do Valongo. Novos equipamentos e novas metas. Nos anos 1950, o Porto de Santos testemunhou a chegada de novos e modernos equipamentos para a dragagem, marcando uma fase de intensa modernização de suas operações. Entre eles, destacavam-se uma draga capaz de alcançar até 15 metros de profundidade, 4 embarcações para o transporte do material dragado e uma grua flutuante de grande capacidade. A necessidade de adaptação às demandas dos petroleiros de grande calado levou à elaboração de estudos técnicos e contratos específicos para a dragagem do canal exterior e da bacia de evolução, objetivando atingir profundidades de até 13 metros em águas mínimas. O esforço visava principalmente acomodar os superpetroleiros, que exigiam condições especiais de atracação devido ao seu tamanho e capacidade de carga. Em 1957, em parceria com a Petrobras, a Companhia Docas de Santos realizou a construção de um cais na Lemoa com 13 metros de profundidade e 567 metros de comprimento. O projeto antecipava o aumento da tonelagem no transporte de petróleo e possibilitava a operação simultânea de dois navios de 84 mil toneladas, superando as expectativas iniciais do contrato, que previa navios de até 45 mil toneladas. Adicionalmente, foram montados 4 novos tanques, com capacidade de 22.500 metros cúbicos cada, conectados ao cais através de tubulações. Entretanto, a dragagem da barra e da bacia de evolução, assim como a montagem do pipeline, enfrentaram atrasos devido à ausência do empréstimo financeiro prometido pelo governo federal. Havia um acordo de financiamento de US$ 2,5 milhões da ESSO Corporation para a Petrobras, com a previsão de que a Companhia Docas de Santos utilizaria esses recursos. A falta desse financiamento postergou algumas das melhorias planejadas, refletindo nas questões enfrentadas na manutenção e atualização da infraestrutura portuária para atender às exigências dos grandes petroleiros da época. Governo federal assume parte da dragagem. Durante a década de 1960, o governo federal assumiu a responsabilidade pela dragagem do canal da Barra do Porto de Santos. Em 1964, o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis iniciou a utilização da draga de sucção autotransportadora Minas Gerais para este fim. O objetivo principal era adequar o porto às demandas de superpetroleiros e navios de grande tonelagem, bem como atender às necessidades operacionais da Companhia Siderúrgica Paulista S.A., COSIPA, cujo início das atividades estava programado para 1963. As operações de dragagem focaram na remoção de sedimentos para facilitar a descarga de granéis sólidos, como carvão e minério. Em maio de 1965, a draga federal foi encostada para reparos no Rio de Janeiro. O trabalho foi retomado em março de 1966, e o esforço resultou no aprofundamento do canal de acesso de 8,5 metros para 9,5 metros, e posteriormente a uma profundidade superior a 10 metros. Mas a meta era alcançar 12 metros. Em março de 1967, o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis contratou a Companhia Brasileira de Dragagem para continuar o serviço, com as despesas sendo inicialmente cobertas pelo Fundo Portuário Nacional e, mais tarde, pelo Fundo de Melhoramento do Porto de Santos. De 3 de fevereiro de 1964, até o final da década, 3,1 milhões de metros cúbicos de sedimentos haviam sido removidos. Antes da virada da década, o canal da Barra chegou a uma profundidade mínima de 11 metros abaixo do zero hidrográfico local. Novo contrato. Em 1971, a Resolução número 842.271 aprovou o termo de contrato firmado entre o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e a Companhia Brasileira de Dragagem. O contrato foi designado para a realização da dragagem no canal de acesso e na bacia de evolução do Porto de Santos, TSP, cobrindo um volume total de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos. Desta quantia, 500 mil m sobrescrito 3 foram dedicados ao segmento que ia do escritório do tráfego até o armazém 23, enquanto os restantes 500 mil m sobrescrito 3 foram alocados para o trecho até Conceiçãozinha. Rodovia dos Imigrantes atrapalha a dragagem. Em boa parte dos anos 1970, especialmente a partir de 1973, os trabalhos de conservação das profundidades do Porto de Santos foram realizados regularmente, alcançando um volume total de material dragado e transportado para fora da barra de 4,5 milhões de m sobrescrito 3, em média. Destes, cerca de 1 milhão de m sobrescrito 3 por ano eram removidos pelo equipamento de dragagem da própria CIA Docas e o restante realizado pela Companhia Brasileira de Dragagem, CBD, contratada para a execução dos serviços pelo governo federal. O volume excedia todos os anos, significativamente, o mínimo contratual de 1 milhão de m sobrescrito 3, refletindo o crescente problema de assoreamento. O aumento do volume era atribuído parcialmente à expansão dos cais e às maiores profundidades exigidas, de até 14 metros, mas sobretudo às obras da construção da Estrada dos Imigrantes, cuja terraplenagem afetara o rio Cubatão, contribuindo para o transporte de sedimentos até o estuário do porto. Diante do agravamento desse assoreamento, a Companhia Docas solicitou ao Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis uma urgente revisão dos estudos laboratoriais para reduzir o fenômeno. Queda na dragagem antes do fim da concessão. Em 1979, um ano antes de concluir o prazo de concessão da Companhia Docas no Porto de Santos, houve uma significativa redução nos serviços de dragagem. Essa queda se deveu principalmente à ausência da Companhia Brasileira de Dragagem, CBD, que naquele ano foi designada para trabalhar em outros portos, resultando na interrupção de parte dos serviços de dragagem em Santos. No último ano sob a gestão da empresa de Guinle, o volume de material dragado alcançou apenas 602 mil m sobrescrito 3. Sob a égide da CODES. A partir de 1980, sob a administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, o serviço de dragagem continuou a ser executado pela Companhia Brasileira de Dragagem, CBD, com a supervisão do Departamento Marítimo do Porto de Santos. Em 1983, surgiram questionamentos a respeito do alto custo associado à dragagem, levando alguns agentes políticos a apontá-la como responsável pelo aumento dos custos das operações portuárias. Em resposta, a CODES defendeu a importância do serviço, argumentando que a dragagem era essencial para a viabilidade operacional do Porto de Santos. Terminal de contêineres e Terminal de fertilizantes de Conceiçãozinha. A dragagem contínua do canal do estuário do Porto de Santos, realizada em 1983 pela Draga Brasília, foi essencial para a viabilização do corredor de exportação, principalmente do trecho que se estendia do terminal de contêineres ao terminal de fertilizantes de Conceiçãozinha. Nesses trechos, identificados como prioritários, o objetivo era alcançar uma profundidade de aproximadamente 13 metros, possibilitando a atracação de navios com calado de até 12 metros, geralmente graneleiros que transportavam cargas volumosas, como carvão, trigo, minério de ferro, farelos, grãos e cereais. Cerca de 350 mil metros cúbicos de sedimentos foram removidos apenas na fase inicial dos trabalhos. Posteriormente, a dragagem se expandiu para outros pontos ao longo dos 11 quilômetros restantes de cais, aumentando significativamente a profundidade. A partir do ano seguinte, a CODEIS também teve à disposição a draga Vera Cruz, que voltava de uma reforma geral executada em um estaleiro da Portobrás. Diretoria de Dragagem na Portobrás. Em 1986, a Portobrás, responsável pela gestão do Porto de Santos através da CODEIS, decidiu estabelecer uma diretoria dedicada exclusivamente às atividades de dragagem nos portos sob a administração federal. Para comandar esta nova divisão, Marco Antônio de Paiva, que anteriormente atuou como diretor na Companhia Brasileira de Dragagem, CBD, foi nomeado. Graneleiros eram prioridade. Em 1984, a CODEIS estava perto de concluir os trabalhos de dragagem realizados pela Draga Santa Catarina no cais do Armazém 38. Essa operação visava aumentar a capacidade do berço para as atividades de embarque de farelo e produtos peletizados, possibilitando a atracação de navios com até 70 mil toneladas de carga, graças ao calado do trecho que chegaria a aproximadamente 13 metros, ou 42 pés. No mesmo ano, procedeu-se também com a dragagem na Ilha Barnabé, assegurando uma profundidade local de cerca de 10 metros. A definição da agenda de dragagem pelo Departamento de Planejamento e Controle de Operações da DIROP levava em consideração a ocupação dos trechos de cais. Naquele momento, a atenção era voltada principalmente para os navios graneleiros, devido ao seu maior calado necessário. Áreas prioritárias incluíam Saboó, Tefer, Alamou e o cais do Armazém 37.1, com profundidades de projeto estabelecidas em cerca de 10 metros, 13 metros, 12 metros e 11 metros, respectivamente. A área de operações recebia relatórios periódicos da área de engenharia sobre o estado das profundidades ao longo do cais. Em face de variações significativas nas profundidades detectadas, medidas eram implementadas para assegurar a manutenção do calado projetado. Devido à sua posição geográfica, o Porto de Santos enfrentava um rápido processo de assoreamento, o que causava variações frequentes nas profundidades de seus trechos. A manutenção dessas profundidades conforme o projeto influenciava diretamente nos contratos de frete entre armadores e exportadores ou importadores, sendo crucial para garantir a fluidez das operações comerciais. Lei dos Portos de 1993. Com o advento da Lei de Modernização dos Portos, 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, o governo deu um passo no sentido de melhorar a infraestrutura portuária com a criação do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e pelo Ministério dos Transportes, através do DENIT, abriu caminho para a definição legal de dragagem e especificou os métodos e equipamentos, e particularmente as dragas, e utilizados para a limpeza e desobstrução dos fundos dos corpos d'água. Com o objetivo de assegurar uma navegação eficiente e segura, foi estabelecido que o material removido, o material dragado, deveria ser depositado em locais aprovados por órgãos competentes. Introduziu-se também o conceito de dragagem por resultado, uma abordagem que enfatizava a contratação de serviços de engenharia focados no aprofundamento e na expansão das áreas portuárias e das hidrovias. Importante destacar, os contratos para esses serviços poderiam abranger até 3 portos, buscando maior eficiência e economia para a administração pública. Além disso, a legislação exigia que esses contratos incluíssem garantias por parte dos contratados e permitia uma duração de até 5 anos, com a possibilidade de uma prorrogação. A lei também facilitou a contratação de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, para realizar a dragagem, através de licitações internacionais, seguindo as diretrizes da Lei 8.666. A Secretaria Especial de Portos e o Ministério dos Transportes foram encarregados de estabelecer as prioridades para as dragagens de ampliação e de definir as condições e profundidades necessárias, que seriam detalhadas nos projetos básicos. Além das questões técnicas e contratuais, a segurança das embarcações de dragagem e a gestão ambiental dos projetos de dragagem receberam atenção especial, com normas específicas a serem seguidas. Os programas de investimento e de dragagem, bem como a alocação de recursos obtidos por tarifas, passaram a ficar sujeitos à aprovação e fiscalização das autoridades competentes, garantindo assim uma gestão econômica, financeira e ambiental eficiente dos portos brasileiros. Proposta de licitação. Em julho de 2001, uma proposta de licitação foi apresentada à Codes, destacando a inadequação da infraestrutura aquaviária devido à falta de serviços essenciais como dragagem, batimetria e sinalização. A proposição, que já contava com 13 anos de discussão, apontava para os problemas do canal de acesso ao porto, suas bacias de evolução e cais, evidenciando como a falta ou descontinuidade de um desses serviços poderia comprometer a principal infraestrutura portuária. Apesar dos pareceres técnicos e jurídicos favoráveis, a proposta não avançou, e os problemas de acesso ao Porto de Santos persistiram ao longo dos anos. A situação refletia a análise apresentada pelo Instituto Brasileiro de Logística, que apontou para o paradoxo de, apesar dos significativos investimentos em infraestrutura no Brasil, a avaliação da qualidade estava em declínio, ampliando o calado para 15 metros. Em 2010, a dragagem do Porto de Santos retirou mais de 13 milhões de metros cúbicos do fundo do canal do estuário para ampliar a capacidade de navegação, para 15 metros de profundidade. O volume representou mais de 25% da movimentação de cargas do ano anterior no complexo portuário. O material dragado, equivalente a 21 milhões de toneladas com base na densidade da areia molhada, foi depositado em uma nova área de descarte, licenciada pelo IBAMA, a cerca de 12 quilômetros da costa de Santos. A escolha do local resultou da análise de 76 quilômetros de área no mar da região, levando em conta fatores como ausência de interesse biológico especial, viabilidade econômica para o deslocamento das embarcações de apoio e a falta de infraestrutura de serviços próximos. A nova área de descarte consistiu em 10 quadriláteros delimitados, dos quais dois eram considerados de uso restrito para disposição de material de qualidade inferior. Cada quadrilátero pôde receber até 2,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos por mês, enquanto os de uso restrito, até 150 mil metros cúbicos. O acompanhamento da qualidade dos sedimentos e da água monitorou a dragagem de aprofundamento, assegurando a manutenção dos padrões ambientais. Dragas Hopper, equipamentos de alta eficiência e agilidade, foram utilizadas no processo. Dentre elas, destacou-se a Shihai-HU, uma das maiores do mundo e a mais avançada fabricada pela China, com capacidade para transportar até 13.500 metros cúbicos. O primeiro trecho da dragagem, da barra até o entreposto de pesca, concluiu-se até o final de abril de 2010. No entanto, o complexo portuário não usufruiria imediatamente dessa etapa da obra, por não abrigar terminais na entrada do estuário. Esse trecho, mais próximo da profundidade planejada de 15 metros, exigiu 2 meses e meio de trabalho para alcançar o limite máximo. Os trechos subsequentes, do entreposto até a Torre Grande e daí até a Lemoa, levaram 2 meses e meio e 3 meses, respectivamente, para serem concluídos. A distância da zona de descarte e a quantidade superior de material a ser dragado prolongaram a duração da obra nessas áreas. A partir da Torre Grande, a profundidade média era de 12,20 metros, exigindo uma extensa operação de dragagem e alargamento da calha de navegação nas curvas. A dragagem hoje. Além da importância operacional, a dragagem de manutenção no Porto de Santos é conduzida com um olhar atento ao meio ambiente. Os sedimentos removidos são cuidadosamente dispostos no Polígono de Disposição Oceânica, PDO, uma área designada que garante a dispersão segura e monitorada dos materiais, minimizando impactos ambientais. O procedimento reflete o compromisso da autoridade portuária, assegurando que as operações não apenas cumpram seus objetivos econômicos, mas também protejam a saúde dos ecossistemas marinhos e costeiros. Rosário de Alcatrizes. Um dos equipamentos mais peculiares da dragagem do Porto de Santos era os Rosário de Alcatrizes, formados por pequenos baldes de metal, que possuíam capacidade para levantar até 600 quilos de lodo, areia ou tabatinga, cada um.